DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW em direto a partir de Bonn. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos pelos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2014. A lava que jorra há 15 dias dos vários cones vulcânicos de Chã das Caldeiras, na ilha cabo-verdiana de Fogo, destruiu praticamente a localidade de Portela e 70% da de Bangaíra, disse hoje a agência Lusa, fonte do governo de Cabo Verde. Segundo a Leida Monteiro, do Gabinete de Comunicação Governamental, que se encontra em São Felipe, a principal cidade da ilha, a velocidade da torrente de lava intensificou-se consideravelmente nas últimas horas. A população de Portela e de Bangaíra, estimada em cerca de 1.500 habitantes, foi evacuada ao longo da primeira semana de atividade vulcânica, não havendo até o momento qualquer vítima. As autoridades angolanas abortaram mais uma vez uma iniciativa do movimento revolucionário. Desta vez, o grupo de jovens ativistas pretendia marchar pelas ruas de Luanda para apelar ao fim da violência policial contra os jovens manifestantes. Logo nas primeiras horas do domingo, vários manifestantes foram presos, no entanto, já postos em liberdade. Dias antes, circulavam nas redes sociais vários posts em apoio à jovem universitária Laurinda Gouveia, barbaramente torturada por supostos oficiais da Polícia Nacional. Os internautas postaram fotos segurando cartazes com os dizeres "Sou Laurinda, quero justiça". Está marcado para o próximo dia 15, no Tribunal Provincial de Luanda, o início do julgamento do jornalista e ativista angolano dos direitos humanos, Rafael Marques de Moraes. Sete generais, em conjunto com a Sociedade Mineira do Coango e a ITM Mining, exigem uma indenização de US$ 1.200.000 ao jornalista e ativista, a quem acusam de difamação. Em 2011, Rafael Marques acusou os generais de participação moral em abusos contra os direitos humanos na região de Diamantífera da Lunda Norte, mas a queixa foi arquivada em Angola. Pelo menos 70 etíopes morreram durante a noite de sábado no naufrágio do barco em que tentaram chegar à terra firme em frente às costas iemenitas no Mar Vermelho, disse hoje a agência EFE, uma fonte dos serviços de segurança. Os serviços de resgate não encontraram sobreviventes deste naufrágio, em que também morreram os dois patrões iemenitas da embarcação que se virou em frente à costa da cidade de Almaja em consequência do forte vento e grande ondulação, adiantou a fonte. Rebeldes ugandeses do ocidente da República Democrática do Congo são suspeitos de atacar até a morte com katanas e machados. 36 pessoas disseram este domingo às autoridades da RDC. O ataque, que decorreu durante a noite na zona de Bene, na província de Kivu Norte, foi o mais recente de uma série de massacres atribuídos a rebeldes muçulmanos, conhecidos como Forças Democráticas Aliadas. Este domingo, seis detidos da prisão militar norte-americana de Guantánamo Bay, quatro sírios, um palestiniano e um tunisino, foram transferidos para o Uruguai, anunciou o Pentágono. Trata-se do maior grupo de prisioneiros a deixar Guantánamo desde 2008. 136 detidos permanecem naquela base militar, sendo que a maioria não foi considerada culpada nem julgada. O presidente norte-americano Barack Obama se comprometeu a fechar a prisão de Guantánamo Bay antes do final de seu mandato, em janeiro de 2017. O tufão Hagupit continua a golpear as Filipinas. Pelo menos 520 mil pessoas foram transportadas para mais de 1.160 centros de evacuação. Pelo menos três pessoas morreram antes que a tempestade enfraquecesse no domingo. Quatro aeroportos filipinos mantêm-se cerrados, as principais ilhas do centro e do norte estão sem eletricidade e inundações e lojas destruídas são cenas comuns por onde o Hagupit passou. O tufão deve passar ainda pelas proximidades da capital do país. Futebol, os resultados do jogo da Bundesliga deste final de semana. Na sexta-feira, o Dortmund venceu o Hoffenheim por 1-0. No sábado, o Mönchengladbach venceu o Hertha de Berlim por 3-2. O Wolfsburg derrotou o Hannover por 3-1. O Schalke goleou o Stuttgart por 4-0. O Augsburg bateu o time de Colônia por 2-1. E o Paderborn empatou em 1-1 contra o Freiburg. No domingo, o Bayern de Munique venceu o Leverkusen por 1-0. O Hamburger O Hamburgo, ganhou do Mainz por 2-1 e o Frankfurt venceu o Bremen de virada por 5-2. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Os temas desta emissão. Em Luanda, autoridades impedem manifestação contra a violência policial. Movimento Revolucionário nega diálogo com o braço juvenil do MPLA em Angola. Partido no poder no Zimbábue fortalece poderes do presidente e sua esposa. Acompanhe. Em Luanda, as autoridades angolanas abortaram este domingo uma manifestação do movimento revolucionário. Desta vez, o grupo de jovens ativistas pretendia marchar pelas ruas da capital para apelar ao fim da violência policial contra os jovens manifestantes. Logo nas primeiras horas do domingo, vários ativistas foram detidos, no entanto, já foram postos em liberdade, informa o nosso correspondente Nelson Sul da Angola, a partir de Benguela.
Logo nas primeiras horas de domingo, a Polícia da Ordem Pública, auxiliada pela Polícia da Intervenção Rápida e alguns operativos dos serviços secretos à paisana, ocuparam todos os locais públicos e colocaram vigilantes nas principais vias de acesso ao Largo da Independência e ao Marco Histórico do Cazenga, locais onde terminaria a marcha contra a violência policial convocada pelo movimento revolucionário. Apesar do forte aparato policial, ainda assim, alguns jovens ativistas cívicos conseguiram chegar à Choprite do Palanca, local da concentração da marcha, mas de imediato foram detidos. Surpreendentemente, as forças policiais levaram jovens manifestantes até a casa de um outro ativista, no caso o jovem Nito Alves, quando deviam ser levados a uma esquadra policial. Perante a atitude do regime de Luanda, o jovem Adolfo Campos, um dos rostos do movimento contestatário ao regime, diz que é chegada a hora para se delinear métodos mais eficientes de luta contra o governo do presidente José Eduardo dos Santos.
Nós estamos a ver agora a nova estratégia para ver como é que nós podemos combater esta grande irregularidade por parte da polícia, porque a polícia não está fazendo um trabalho para o povo, mas sim um trabalho para um partido que é o MPLA. E eu acho que já está mais que visto, nacional e internacionalmente, que a polícia é do MPLA, a polícia não é do povo angolano. O salário que a polícia ganha é do povo, mas o trabalho que eles fazem é do MPLA.
Entre os detidos da abortada marcha contra a violência policial estava o escritor Domingos da Cruz. A DW África, o também jornalista, afirma que, efetivamente, é vontade do presidente angolano reprimir as vozes discordantes do seu poder instituído.
O simples facto de clamarmos por uma democracia é sinal de que encontramos-nos numa ditadura, né? E numa ditadura tudo é decidido por um homem e parece-me haver um consenso minimamente generalizado, que efetivamente é vontade de Eduardo dos Santos que ações dessa natureza não sejam efetivamente realizadas.
Questionado sobre a possibilidade de se levar ao tribunal processos contra as autoridades governamentais pelas violações do direito à manifestação, Domingos da Cruz respondeu que...
Em síntese, eu diria que a solução para que as pessoas um dia possam manifestar-se de forma livre e sem qualquer receio passa por aquilo que nós vimos no Burkina Faso, né? Passa por aquilo que vimos na Tunísia, pelo que a solução de Angola é uma revolução popular em que seja capaz de ruir o edifício da ditadura e ponto final. Portanto, eu não acredito em processos judiciais dentro de um sistema autoritário.
Recorde-se que a marcha abortada visava apelar o fim da violência policial contra os jovens manifestantes, tendo como exemplo o caso de uma jovem universitária, Laurinda Gouveia, que foi barbaramente torturada por ter participado da manifestação do dia 23 de novembro, organizada pelo movimento revolucionário para exigir justiça em relação ao assassinato de Manuel Alberto Nganga, um militante da Casa CE, morto por membros da Guarda Presidencial há cerca de um ano. Sobre o assunto, o Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos em Angola, uma plataforma que alberga diversas associações cívicas, exigiu a semana passada um pronunciamento imediato do presidente da República, José Eduardo dos Santos. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. Perguntamos que alternativas restam aos jovens angolanos para exporem suas insatisfações? Contamos com seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O braço juvenil do partido que governa Angola, JMPLA, pretende realizar um debate com os ativistas do movimento revolucionário. O objetivo, segundo o primeiro secretário da Juventude do MPLA em Luanda, Tomás Bica, é saber os fundamentos dos protestos organizados pelo grupo. A informação com Pedro Borralho Ndomba, a partir da capital angolana.
As séries de manifestações anti-regime promovidas desde março de 2011 pelo autodenominado Movimento Revolucionário, apesar de serem reprimidas pelas autoridades angolanas, continuam a inquietar as estruturas de base do Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA. A JMPLA veio a público pedir um debate sério com os revus para saber os fundamentos que levam os jovens revolucionários a manifestarem-se contra a governação de José Eduardo dos Santos. O desafio foi lançado na margem do 5º Congresso Extraordinário do MPLA pelo líder da juventude do mesmo partido em Luanda, Tomás Bica, considerando que os ativistas estão a ser manipulados por forças estranhas e chamou-os de inocentes.
Mobilizar jovens para a inversão da ordem política constitucional, isso é que é errado. E nós, enquanto jovens, fundamentalmente a JMPLA na província de Luanda, lançamos um apelo, lançamos um desafio. Queremos um debate, uma reunião com estes jovens que efetivamente dizem ser revolucionários. Porque queremos perceber qual é o fundamento dessa revolução. E se o fundamento da revolução significa tirar o MPLA do poder, então é melhor organizar esse partido político, elaborar uma estratégia de governação, traz a reflexão da população em 2017.
Por sua vez, o ativista cívico Adolfo Campos, em declaração à DW África, disse que o movimento revolucionário está aberto ao diálogo. Segundo Campos, os revolucionários só poderão debater os fundamentos da manifestação com as figuras do topo do MPLA, ou seja, com os membros do biro político do mesmo partido, e não com Tomás Bica, porque os jovens revus entendem que o líder da JMPLA em Luanda não tem bagagem suficiente para responder às questões que lhes serão colocadas.
E nós aqui não é juventude, não é juventude do MPLA. Nós queremos fazer um debate com as pessoas que têm o poder, que têm o poder, as pessoas que conseguem dar a resposta como homem. Eu acho que falar com o Bica perca tempo, porque ele não será capaz de responder às minhas perguntas. E obviamente, mesmo que será um debate, não terá capacidade de fazer o debate comigo.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Este final de semana, o partido no poder no Zimbábue, o ZANU-PF, nomeou a esposa do presidente Robert Mugabe para liderar a ala feminina do partido. O desenvolvimento é visto por alguns como uma forma de resolver a questão da sucessão. Cerca de 12 mil membros do ZANU-PF participaram do Congresso do Partido no Poder no Zimbábue e reafirmaram a liderança de Robert Mugabe, de 90 anos. Ele foi eleito por unanimidade para liderar o partido pelos próximos 5 anos e está também definido para disputar as eleições presidenciais de 2018, quando terá 94 anos. Mugabe disse que irá anunciar novas lideranças no ZANU-PF até quinta-feira desta semana.
And there will be many goodbyes.
E haverá muitas despedidas, alguns já escolhidos para se despedirem por meio de seus atos ilegais. Aqueles que não estão aqui já disseram adeus para nós. Não imagino tê-los de volta ao Comitê Central. Então, eles se tornarão membros comuns. Eles terão tempo para cultivar milho e batatas. Uma aparente referência à vice-presidente Joyce Mujuru, que caiu em desgraça com o mais velho chefe de Estado da África. Há cerca de 3 meses, Mujuru era vista como a principal opção na corrida para suceder Mugabe. Mas na semana passada, ele disse que ela queria assassiná-lo. O atraso no preenchimento de altos cargos vagos no ZANU-PF tem aumentado a especulação de que Mugabe ainda não tem um sucessor em mente. Sua esposa, Grace Mugabe, se confirmou como chefe da poderosa e influente ala feminina do ZANU-PF. Takura Zangaza, comentarista político, avalia. Já se sabia, uma vez que ela foi endossada pela própria Liga das Mulheres. Mas a liderança depende se ela for colocada no gabinete. Normalmente, a secretária para as mulheres assume um ministério no governo. Acho que a sucessão é um problema gritante. Eles tiveram um congresso e não conseguiram dois vice-presidentes e um secretário para a administração. Analistas dizem que, com a vice-presidente Mujuru fora da liderança do ZANU-PF, agora é o ministro da Justiça, Emmerson Mnangagwa, o principal candidato para substituí-la e, eventualmente, receber as rédeas de Mugabe. Outros dizem ainda que a primeira-dama, Grace Mugabe, está na corrida, dada a nova posição que agora ocupa no Partido Governamental do Zimbábue. Há algumas semanas, ela fez saber que, um dia, gostaria de governar o país.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos que alternativas restam aos jovens angolanos para exporem suas insatisfações. Vamos agora às participações dos nossos ouvintes com Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou de Lafo Baldé, da Guiné-Bissau. Ele disse que está muito de acordo com a manifestação dos jovens ativistas em Angola porque não há democracia e o regime do MPLA é violento. A União Africana devia acabar com isto. Afonso Guerreiro defende que a solução é uma primavera árabe. E Tobias Lobito discorda, diz que nenhum país da Primavera Árabe está em condições de dizer que fez algum bem. Eles estão até arrependidos. José de Lima Manuel acha que a história mostra-nos que a manifestação é um dos meios mais eficazes em busca de uma democracia, apesar de ser um processo lento. Por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Portuguesa. Não sou a favor de meios violentos. Para mim, a solução são eleições ou manifestações pacíficas. Gelson Mateus Cassombe diz que aprendemos na filosofia assuntos como cidadania e política, mas o que se faz fora da escola é muito diferente daquilo que é a realidade cá dentro. Enquanto o sistema continuar, vamos viver sempre na opressão. Francisco Camota defende que a única saída é queixarem-se à comunidade internacional para que esta venha ajudar os ativistas e manifestantes a serem protegidos em vez de serem agredidos pelas autoridades policiais. Leopoldo Cedar Domingos escreve o seguinte: todas as pessoas ou os que assumiram cargos no governo angolano, que é liderado pelo José Eduardo Santos, devem pensar bem porque um dia a justiça vai funcionar bem, principalmente para pessoas que massacraram inocentes. Acredito que este regime vai perder força com o tempo porque hoje em dia o mundo vive em democracia e Zedu deve procurar saber que o que aconteceu com o ex-presidente da Costa de Marfim também vai acontecer com ele. Peço que o povo angolano continue forte e firme para defender o regime da ditadura. José Marques Simões diz que nada de estranhar, será sempre assim enquanto não houver uma democracia prática, porque de teoria e forma estamos conversados. Estevão Ferreira considera que estes jovens têm coragem, o que lhes falta são armas e fardas para serem iguais aos polícias e então ninguém se sentiria ameaçado em Angola. Calton da Costa defende que o povo é que devia estar no poder. A soberania inicial é do povo. Neste caso, o povo é o primeiro sujeito protetor ou dono da soberania. Por isso, deixem o povo tomar a decisão, seus ditadores. Domingos Joala Balotelli diz que esta é a hora de terminar com as manifestações pacíficas e começar com a Primavera Árabe. Ele deixa um ditado de Nelson Mandela: foi quando as nossas ideias de nos manifestarmos pacificamente acabaram que partimos para a violência, referindo-se à Revolução Sul-Africana. E um ouvinte, José Afonso, diz que os políticos são uma vergonha, os políticos angolanos, quando não possuem estratégias políticas, pedes ajudas, porque eles têm dinheiro, são sim capazes de fazer um curso destes, Cris.
Obrigada, Madalena Sampaio, e a todos os que participaram.
DW, segunda-feira.
Vamos agora ao resumo desta emissão. Ouviu? A lava vulcânica de Chã das Caldeiras, na ilha cabo-verdiana do Fogo, destruiu praticamente a localidade de Portela e 70% da de Bangaeira. Marcado para o próximo dia 15 no Tribunal Provincial de Luanda, o início do julgamento do jornalista e ativista angolano dos direitos humanos, Rafael Marques de Moraes. Autoridades angolanas abortam mais uma manifestação em Luanda, desta vez para apelar ao fim da violência policial contra os jovens manifestantes. Braços Congresso Juvenil do MPLA, partido no poder em Angola, quer debate com os ativistas do movimento revolucionário. Representante do grupo recusou a proposta. Durante o congresso de seu partido, Robert Mugabe, de 90 anos, foi eleito por unanimidade para liderar o ZANU-PF pelos próximos 5 anos e está também definido para as eleições presidenciais de 2018 no Zimbábue. Ele irá disputar. A nossa emissão termina aqui. Um bom dia a todos.